A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui é Patrícia Armentano. Eu apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos. E hoje aqui eu recebo no estúdio a doutora Carmen Iris Nicolodi, presidente da Comissão de Assuntos Culturais da OAB Paraná. Nós vamos falar sobre a importância, o direito à cultura. Quero primeiramente cumprimentá-la. Boa tarde, doutora Carmen. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia. É sempre uma alegria compartilhar conhecimento com todos.
Bom, doutora, para começar, a senhora é presidente da Comissão de Assuntos Culturais da OAB Paraná. Então, eu gostaria que a senhora explicasse aos nossos ouvintes, primeiramente, né, o que é efetivamente a cultura.
Bem, a cultura, a gente pode começar explicitando que é um direito fundamental constitucional, né? Todos têm direito ao acesso à cultura e à informação. A cultura é a base da educação. Algumas pessoas, elas insistem que a educação seria mais importante que a cultura, mas antes da pessoa ir para a escola, ela já tem uma base cultural na sua casa. Então, quanto mais qualificarmos todas as pessoas, todas as famílias, mais as pessoas terão acesso à informação, que é um princípio constitucional. Na Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Assuntos Culturais, ela estuda quatro eixos, quatro pontos principais, muito importantes, que é o direito às artes, o estudo do patrimônio público, cultural, material e imaterial, o direito ao entretenimento e o direito à moda, que são os quatro grandes pilares de estudo da nossa comissão, que ela é muito ampla, né? Ela é muito, abrange muitos assuntos, por isso nós somos em vários membros e procuramos dividir por grupo dos estudos e advogados especialistas nessa área.
E são muitas as ações, doutora Carmen, que a sua comissão, a comissão que a senhora preside, né? São muitas as ações relacionadas dentro desses quatro eixos.
Sim, são bastante as ações. Nós podemos, por exemplo, explicitar que dentro do patrimônio cultural nós temos vagas no Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. A Bela tem vaga, ela participa de todas as votações e todos os projetos que precisam passar por esse conselho. Agora nós temos a eleição para o Conselho Estadual também, que eu acho que o edital, salvo engano, ele fechou as inscrições agora na sexta-feira, dia 18 de outubro, e nós também temos uma participação. Nós temos a atuação dentro da Assembleia Legislativa, em todas as votações e todos os projetos também da Comissão de Cultura, para acompanhar toda essa área. Especialmente, nosso grande foco agora é o orçamento público da cultura, que nos últimos anos ele sofreu uma diminuição muito grande, volumosa, e a nossa luta é para que consigamos acrescer um pouquinho mais no orçamento do Estado.
E por que que é importante o direito estar tão próximo a assuntos culturais?
Porque nós temos violações de direitos, temos nessa área muito grande, especialmente o direito às artes, com relação à liberdade de expressão, onde muitas pessoas não entendem a diferença entre liberdade de expressão e censura, a linha é muito tênue, e com relação à qualificação etária de uma exposição. Qualificação etária não se trata de uma censura. Qualquer exposição que tenha uma classificação acima de 18 anos passa por uma curadoria e o museu, o espaço cultural que abrange essa exposição é que tem que ter o arbítrio para colocá-la, certo? Nós não podemos interferir diretamente na manifestação artística. E isso não quer dizer que seja liberado para todas as faixas etárias. Daí você já entra com um outro âmbito, que é classificação para as crianças, para os adolescentes, eles terão capacidade cognitiva para entender o conteúdo daquela exposição. Nós tivemos vários exemplos no Brasil, onde fecharam algumas exposições por um simples desentendimento, né? Porque se uma escola vai levar uma exposição que está no museu, a sua diretora, a sua orientadora deve observar a classificação etária e se aquele conteúdo pedagógico é adequado para as crianças daquela idade. Se
elas e irão... é um assunto que gera muita polêmica hoje
muita,
em dia
muita
no país,
polêmica,
né?
E a nossa atuação tem que ser bem incisiva nesse sentido, preservando o direito das crianças, que sempre tem que ser preservado bem maior, que são as crianças, e a cultura. A liberdade de expressão, ela é preponderante, mas tem que ser observado a faixa etária.
A senhora pode explicar aos nossos ouvintes o que, que é efetivamente a liberdade de expressão?
Bem, a liberdade de expressão é a pessoa ter o direito de produzir uma obra em todos os aspectos, literária, uma obra artística, um grafite, desde que é autorizado, né? O grafite, não estou falando de pichação, estou falando de grafite, que a pessoa pega um espaço na rua, tem autorização e faz a sua manifestação enfeitando a cidade. Muitas pessoas cedem seu espaço para fazer essa manifestação. Aqui ninguém está fazendo apologia à ilegalidade, muito pelo contrário. Toda manifestação artística, desde que dentro dos seus devidos observação do que a legislação determina, ela é perfeita. Ela possa fazer a sua manifestação artística, ela possa ter o direito de expor a sua, o seu viés, o seu olhar sobre o mundo. Porque o que é a arte? A arte que é bonito para uma pessoa não é para outra. E a arte contemporânea, uma arte, ela é de interpretação. Para você entender uma arte contemporânea, você tem que entender o artista, o que ele quis dizer. A arte, você não adivinha o que uma obra quis dizer. A obra, ela tem toda uma história, tem todo um conteúdo, e essa expressão artística, essa liberdade, não pode ser cerceada por ninguém. A pessoa tem que ter o direito de se expressar. Sempre.
E muitas vezes a sociedade não entende isso, né? Quando não, uma expressão, sociedade... uma manifestação de expressão na rua, por exemplo, no seu bairro, perto da sua casa.
É que assim, as pessoas elas confundem pichação com grafite, certo? Inclusive a Câmara de Vereadores já tentou fazer legislar sobre a área, né? Nós temos um projeto agora... O Tribunal de Justiça, do desembargador Laurindo, está fazendo um projeto agora, ele querendo fazer um convênio com o museu para os que forem pegos em flagrante ou então condenados, no caso de pichação, faça um curso de atualização de reciclagem dentro do Museu Alfredo Anderson, né? Que é uma pauta muito interessante. E o que acontece? O grafite, você quer fazer uma expressão. O grafite, ele tem um... Ele tem a linguagem da rua, a linguagem da comunidade. Se você vê um muro lindo, maravilhoso, veja quem é o dono daquele muro. Explica o que vai ser a sua obra, mostra a sua obra. Que o dono, com certeza, ele irá autorizar. Ninguém é contra a manifestação artística. Tanto em Miami, quanto em Nova York, quanto na Europa, existem espaços, especialmente na área central ou de periferia, que foram todos revitalizados, o Beco do Batman, em São Paulo, com essa manifestação artística. O que tem que ficar bem claro é que a pessoa que faz uma arte na rua, num espaço que não é seu, ela não é dona daquela obra. A qualquer momento, o proprietário daquele muro, se quiser pintar e tirar aquela obra, ele pode. Então, a arte de rua não é uma arte perene, é uma arte cíclica, ela tem espaço de tempo. E todo artista nessa área tem essa consciência, que aquela arte não é para sempre. Com a chuva, intempérie, ela vai acabar sofrendo danos. E é justamente esse o objetivo dele. Porque a emoção que ele sente naquele dia, talvez não seja a emoção daqui 2, 3, 4, 5 anos. Por isso que normalmente esses espaços com arte pública, eles são sempre renovados. É essa a intenção. A arte de um quadro é distinta da arte de rua. São artes diferentes. E justamente nós temos que proteger todas. Inclusive essa arte que não é perene. Essa arte que tem um tempo certo para durar. Que é o direito da pessoa se expressar, desde que é autorizado.
Ela é mais fragilizada,
bem
então.
Bem claro, ela é uma arte fragilizada, esse é o objetivo dela. Esse é o encanto do artista de rua, é saber que a arte dele vai ter um período e depois ela não vai mais existir. Esse é o encanto, é justamente essa a diferença. Tanto é que o artista de rua, ele não pinta quadros e telas que nem o artista de galerista. São artistas absolutamente distintos, são espíritos distintos, almas artísticas distintas. Todo artista, ele tem uma alma que transcende o que ele quer conversar com as pessoas. Ele é muito intuísta. Então, quando ele acha o seu nicho, ele tem que trabalhar naquele nicho. Você não vai pegar o Cobra, que é um grande grafiteiro, e colocar dentro de um museu, fazer ele pintar um quadro. Ele não vai conseguir. A produção dele é grande. Os grafiteiros fazem obras grandes, com um impacto social bem maior do que quem faz uma obra dentro de um quadro. São funções extremamente diferentes. Tem que entender um pouco de arte para conseguir entender. E o importante de uma comissão de cultura é justamente isso. Conseguir entender o artista e mostrar onde que o direito protege a tão famosa liberdade de expressão, que é a nossa palavra maior, que sempre tem que predominar. Num país onde não tem censura, nós temos a liberdade de expressão. Nós temos uma Constituição Federal que nos permite, maravilhosa, né, que nos permite trabalhar em cima disso.
A comissão que a senhora preside, doutora Carmen, tem ações voltadas, já que estamos falando deste assunto, né, para essa arte popular, a arte nas ruas, a classe artística e a valorização dos nossos artistas da cena local?
Sim, sim. Nós, inclusive, foi uma excelente pergunta, porque nós promovemos um conjunto de palestras promovendo a arte local. Nós já fizemos se chama Ciclo de Arte Paranaense. Nós já fizemos o primeiro no Cine Passeio, um debate sobre o cinema paranaense, onde trouxemos dois diretores cineastas paranaenses para falar sobre a sua obra. Agora, no dia 30 de outubro, nós promoveremos na Capela Santa Maria, é o segundo ciclo de debate da arte paranaense sobre o compositor Lápis. Nós faremos um tributo ao compositor, é um grande sambista dos anos 60, 70, né, paranaense, curitibano, e muitas pessoas não o conhecem. Então, a OAB, justamente, um dos nossos objetivos é resgatar, qualificar, empoderar o artista paranaense, porque nós temos muita produção cultural. E nesse evento serão 7 pessoas que participarão, falarão sobre a sua vida. Teremos, inclusive, a felicidade de uma irmã do grande sambista participar para poder divulgar. E o que a OAB faz? Ela sai da Ordem dos Advogados e vai nos espaços que públicos que nós temos, né, geridos pela prefeitura, pelo estado, levando o advogado até esse espaço. Esses eventos são todos gratuitos, porque tem que ter acesso à justiça, e são todos abertos a toda a comunidade, né? As inscrições, inclusive, para esse evento do dia 30 de outubro estão abertas no site da OAB. É um evento gratuito, imperdível, para quem não conhece o sambista Lápis, maravilhoso.
Qualquer um pode participar?
Qualquer um pode participar, acessa no site, faz a sua inscrição, é até a lotação da Capela Santa Maria, é uma oportunidade única, todos os espaços nos abrem, porque levar a cultura através da OAB, você mostra a importância, a relevância da valorização da nossa arte paranaense. Um dos nossos grandes motes, justamente, é valorizar a nossa arte, a dar espaço para aqueles que são maravilhosos e às vezes não têm espaço e não são ouvidos. E muitas pessoas não conhecem nossos grandes artistas, especialmente nessa área musical. Então, recomeçamos com esse grande compositor Lápis. O ano que vem nós teremos mais 3, 4 projetos do ciclo de debate da arte paranaense, que foi um dos pedidos do nosso, da atual gestão do nosso presidente da OAB. É a valorização dos nossos artistas, que eu acho que valorizar o que é nosso, o nosso regionalismo, é muito importante.
Bom, há pouco tempo atrás, aqui na entrevista, a senhora falou da questão da censura. Então, eu gostaria que a senhora explicasse melhor aos nossos ouvintes, né? O Brasil hoje, ele não tem uma censura à arte e à cultura, não é mesmo?
É, nós não temos uma censura à arte e à cultura constitucionalmente, certo? Nós temos que preservar sempre que as pessoas trabalham muito com projetos culturais, trabalham com editais, certo? E o nosso grande fomentador da arte, tanto no cinema quanto nos museus, é a Lei Rouanet, certo? E são projetos que são escolhidos por determinado grupo, né, pertencente ao Estado, à sociedade civil. E nesses grupos, o importante é que eles percebam que, para se liberar dinheiro de um projeto, você não pode partir de critérios de censura prévios. Você tem que analisar o projeto, você tem que ter o feedback, você tem que ter o retorno à sociedade, que todo projeto tem retorno à sociedade. Inclusive, nós estamos com o edital agora do CISPROFICE aberto aqui no estado do Paraná, que dos requisitos na contrapartida que sejam observadas as ODSs. A Agenda 2030. Toda a contrapartida desse projeto tem que ser a Agenda 2030. Eu achei, assim, fantástico, porque está se vendo que, através da cultura, você atinge vários objetivos, certo? E um dos objetivos, inclusive, é a observação de critérios internacionais. Com a censura, antes de ser feito um projeto, você já está restringindo muito a área de atuação daquele artista. Não é um critério de censura. O critério de escolha para um projeto é a qualidade do seu projeto, a repercussão e a importância do projeto para o cenário nacional, estadual, municipal. Porque nós temos três níveis de fomento à cultura. O federal, o estadual e o municipal, certo? Então, o mais importante, por exemplo, no municipal, é que tenha um pacto para a cultura da cidade. O estadual para todo o estado. E o nacional no território brasileiro. Nacional, você tem projetos maravilhosos do Brasil inteiro. E se você partir de uma premissa de censura, você tira o objetivo da cultura. Você tira absolutamente o objetivo da liberdade de expressão. Com um critério que tal projeto de tal área não poderá ser fomentado, eu já estou cerceando a liberdade de expressão, que é nosso princípio constitucional. Inclusive, agora, no mês de novembro, nós teremos uma audiência pública no STF, que a ministra Carmen Lúcia convocou toda a sociedade justamente para falar sobre liberdade de expressão.
A comissão que a senhora preside segue as diretrizes internacionais do Pacto Global da ONU para incentivar o acesso à cultura, que a senhora até já falou um pouquinho.
Sim, sim, ela segue. É uma das premissas da Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional Paraná, é observarmos o Pacto Global e a sua extensão dentro do mundo. Porque quem segue as premissas do Pacto Global não está fazendo um trabalho para si, está fazendo um trabalho para o mundo. Por isso que são as 17 ODSs, né? Agenda 2030, porque cumprindo uma dessas, você está cumprindo um objetivo para o mundo, global. E nós temos que ver que nós não somos uma pessoa em si mesmada, nós fazemos parte de uma coletividade que é o mundo. Não é só apenas aqui uma rádio, uma cidade, um estado, um país. Nós vivemos no mundo. E o que eu faço aqui repercute no mundo inteiro. Nós temos um exemplo agora, vazamento de um petróleo que repercutiu na todo o nosso litoral brasileiro. Então, um gesto isolado em algum lugar, que não foi descoberto ainda, repercutiu. Então, o que nós estamos conversando aqui vai reverberar, vai repercutir. Alguém vai escutar, alguém vai captar a ideia. Então, essa ideia de aderir ao pacto é uma ideia que nós temos que utilizar. Inclusive, nós temos um concurso de fotografia lá. Nossa comissão promove concurso de fotografia. E o nosso tema desse ano foi Agenda 2030. Sexta-feira saíram a listagem dos classificados. Foi Agenda 2030 e as 17 ODS. Para que os advogados, e apenas para advogados, participarem do concurso de fotografia, dessem a sua visão sobre o que eles entendem como Agenda 2030, que nos ajuda, inclusive, a ver qual a parte que nós precisamos atuar, que eles possam artisticamente nos mostrar o que entendem do Pacto Global.
Dentro dessas premissas internacionais do Pacto Global, dessas diretrizes, como que nós estamos nessa área perante os outros países que também fazem parte, né? Países da Europa, Estados Unidos, por exemplo, na questão cultural.
Olha, a questão cultural ela é muito relativa, porque nós temos vários mundos, né? No Brasil, nós estamos ainda numa fase assim muito de autoafirmação da sua cultura, da sua obra, né? Nós temos regionalismos fortes. Nordeste tem uma cultura maravilhosa, muito fomentada. E nós estamos começando, por exemplo, o Centro-Oeste, nós temos como patrimônio cultural aquele colar aqui, o Capim Dourado, por exemplo. Nós temos agora que parece que o fandango está indo para cair como patrimônio. Nós temos que fazer o seguinte, nós temos que fazer um resgate. Enquanto a gente não resgatar a nossa cultura, né, a gente sempre estará atrás dos outros países. Eu vou te falar que eu não conheço a legislação dos outros países, porque eu gosto muito de estudar a legislação brasileira. E eu acho aqui que nós temos muito para caminhar. Nós temos que fomentar bastante a cultura. As pessoas dão muito valor para os artistas de fora e cai naquele projeto de resgate do que é nosso. Se você perguntar a um jovem hoje, me diga o nome de uma banda brasileira, ele vai te falar o nome de 20 bandas internacionais e não vai te falar o nome de uma banda brasileira. A única vertente musical que eles conhecem muito é o funk. E o funk tem toda uma história, tem toda uma cultura do Rio de Janeiro que não é ligada à cidade de Curitiba. Então, as pessoas, às vezes, que criticam, não conhecem a história. Porque toda música tem uma história. E você tem que valorizar. Você não pode criticar. Você tem que valorizar e você tem que ver da onde surgiu isso. Qual o movimento que está atrás disso? O que, que aquilo quer dizer dentro daquele contexto? E aqui em Curitiba, nós somos uma cidade sui generis, né? Nós temos um povo mais fechado, um povo mais bairrista, mas que não valoriza o que é nosso. Infelizmente, não valoriza o que é nosso. Posso dizer até pelas artes plásticas. É, se você perguntar para uma pessoa, me dê o nome de 5, 10 grandes artistas paranaenses, a pessoa não sabe dizer o nome de 3, porque não valoriza o que é nosso. A pessoa vai até São Paulo visitar o Museu de Arte Moderna de São Paulo e às vezes não conhece o nosso Oscar Niemeyer, Alfredo Anderson, Museu Paranaense, o Passo da Liberdade. Então, assim, nós temos que fomentar muito a nossa cultura local. Para a gente falar do Museu do Rio de Janeiro, que pegou, o Museu Imperial, que infelizmente pegou fogo, eu tenho que conhecer os de Curitiba, saber a situação dos museus aqui. Então, nós temos uma conversa muito grande aqui com o Renê, que é o coordenador dos museus aqui no estado do Paraná. A gente tem que saber a situação dos museus aqui também, porque eu me preocupar com a cultura fora do Brasil, o importante é eu primeiro fazer a lição de casa, que é me preocupar como está aqui. Como a atuação da Ordem dos Advogados, a comissão, é no estado do Paraná inteiro, eu tenho que ter correspondentes no interior do Paraná, porque nós não podemos, o Paraná é muito grande, é muito rico, né, culturalmente.
Sim.
Então, a minha atuação maior, meu conhecimento maior, estava sendo no município de Curitiba. Mas, sim, nós nos preocupamos com o estado do Paraná inteiro. E o mais importante de tudo é que a OAB, ela não age de ofício, ela precisa ser provocada, questionada. Qualquer problema, qualquer dúvida que a pessoa tenha, nos envie um e-mail para comissões@oabpr.org.br, que imediatamente será encaminhado à comissão competente que trata do assunto para ser feito um estudo. Nós não temos como estar em todos os lugares ao mesmo tempo sem nos informarem. Então, as pessoas às vezes reclamam: a OAB não foi em tal situação, mas nós precisamos ser procurados, que sim, sendo procurado e sendo pertinente à nossa atuação, nós atuaremos, porque ninguém pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Sim. Doutora Carmen, gostaria que a senhora falasse um pouquinho também agora sobre o acesso da nossa população à cultura. Como está essa democratização do acesso? Afinal, quem tem acesso a todo tipo de cultura?
O ideal seria que todas as pessoas tivessem acesso à cultura. Nós vivemos num país de desigualdade econômica muito grande. Nós trabalhamos com a luta pelos espaços serem públicos. Eu sei que várias escolas públicas têm acesso gratuitamente, quando agendado em todos os museus de Curitiba, eles têm acesso a uma visita gratuita. Os museus com custo, normalmente, uma vez por semana, eles têm a entrada liberada para a população, para que quem não pode pagar tenha acesso à cultura. A nossa luta talvez seja de fazer um estudo do impacto e aumentar isso, esse acesso. Mas nós temos os menores de idade que já não pagam, os de terceira idade que já não pagam acesso, né, que são condições financeiras menor de idade, não se mantém, e uma pessoa na terceira idade já tem um gasto maior com a saúde.
Sim.
Mas tem direito de ter acesso à cultura. Então, no caso específico, o nosso maior museu aqui, Oscar Niemeyer, às quarta-feiras tem acesso gratuito à população, e quando tem abertura de exposições, normalmente também é liberado o acesso. No dia da abertura oficial da Bienal Internacional de Curitiba, foi um sábado, foi uma cena maravilhosa tinham mais ou menos umas 500 pessoas na fila aguardando a abertura.
Sim.
Aquilo nos dá uma alegria muito grande porque vê como a população valoriza. As pessoas dizem que a população não valoriza a arte. Sim, valoriza. O que acontece é que às vezes ela não tem 10 reais de uma meia entrada e 20 reais para uma entrada inteira. Mas com o acesso gratuito às quartas-feiras, isso estaria viabilizado. Mas às quartas-feiras as pessoas também trabalham. Então, a gente poderia tentar negociar que pelo menos de tempos em tempos, um dia, um final de semana, tenha acesso. Mas aí se você põe gratuito no final de semana, você causa mais filas ainda dentre as filas que tem. Então, tudo tem que ser estudado, conversado, combinado, porque o museu também tem despesa. E as despesas para a manutenção do museu são enormes. Não são poucas as despesas. Você fala de seguros de obras internacionais, obras muito valiosas. Nós tivemos agora a exposição do Ai Weiwei, um grande artista da arte contemporânea, um dos maiores do mundo.
Sim.
E o seguro para essa exposição tem uma soma vultosa, você tem os requisitos. Então as pessoas às vezes perguntam por que a obra não ficou dentro do museu e não ficou fora no museu. E nós temos um outro problema muito sério, que é a tributação, né? Nós temos uma legislação que tributa tudo que vem de fora. Então a maioria da exposição, por exemplo, do Ai Weiwei, ele confeccionou toda a obra dele no Brasil, porque se eu trago a obra de fora, eu tenho que declarar o valor dessa obra, eu tenho que recolher tributo sobre isso. Mas isso é um problema de política nacional, e aqui nós, a nossa competência no estado do Paraná, singe-se ao estado do Paraná. Então são problemas maiores. Por que às vezes não vem grandes exposições de fora? Porque nós temos um problema de tributo, né? Isso é um problema que você tem que ter trabalhado via Brasil. Tem que conseguir reverter essa situação. Por isso que vem muito poucas exposições de fora. As pessoas criticam, ninguém quer vir para o Brasil. Não, as pessoas querem vir para o Brasil. Mas para você trazer qualquer coisa para o Brasil, todo mundo sabe, nós temos que declarar, e declarar o valor.
Sim.
E declarando esse valor, pode incidir tributo sobre isso. Incidindo tributo sobre isso, você causa uma inviabilidade daquela exposição, inclusive para valores de seguro, tudo. Na arte, os valores são muito grandes, né? Porque não é o valor financeiro. O valor da cultura não tem preço. É muito mais do que o valor de uma tela. É aquela emoção. Qualquer um de nós, quando vai visitar uma exposição, você sai inebriado com aquela exposição, você sai inspirado, você sai feliz, você sai leve. Aquilo te motiva, e essa é a função. Aquilo te liberta, porque você vê a visão de uma pessoa sobre um ponto de vista que você nunca tinha imaginado. Às vezes as pessoas veem, mas isso aqui é essa arte contemporânea. Por que a pessoa pegou uma caixinha e fez assim? Que ideia fantástica. Por que eu não tive essa ideia antes? Porque alguém teve essa ideia antes e alguém fez. E a partir daquela ideia, vão surgir novas ideias, novos conceitos. E é essa que é a maravilha da arte, né? Nos apaixona, nos embriaga de conhecimento.
Muito bom. Gostaria que a senhora ficasse à vontade agora, doutora Carmen, para expor suas considerações finais a respeito do assunto que nós tratamos hoje aqui na entrevista.
Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite e convidar a todos para visitarem a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraná, na Rua Brasilino Moura, onde nós até o dia 31 de outubro teremos a mostra da Bienal Internacional de Curitiba, que também a Ordem dos Advogados faz parte, né? É uma mostra feita com artistas, advogados e também grandes artistas, como Ziggy Koch, Tania Buchmann. É mais voltada à área da fotografia. Nós fizemos uma versão menor dentro da fotografia, porque tivemos que adaptar ao nosso espaço. É uma exposição bem impactante. Nós levamos, inclusive, crianças para conhecer a exposição, mostramos tudo que o artista queria demonstrar no tema Sem Fronteiras, que é o tema da Bienal, e também trouxemos um pouco da alegria aos advogados, que às vezes eles trabalham tanto, que tem tantas palestras, seminários, e fazendo visita, acabam abstraindo um pouco da arte, um pouco da leveza, um pouco da Às vezes a arte também ela não é leve, às vezes ela é densa, ela é concentrada e faz você repetir sobre aquilo que está acontecendo. Convido todos também a participarem do ciclo de artes paranaense, né? Nós temos agora a palestra do grande compositor Lápis, e dizer que a comissão está aberta a toda a comunidade, é apenas nos enviar um e-mail para comissões@obpr.org.br, que assim que pudermos respondermos, e que nossa premissa básica é a luta pela manutenção da liberdade de expressão dentro da observação de todo o nosso ordenamento jurídico.
E eu quero agradecer a doutora Carmen Iris Nicolodi, presidente da Comissão de Assuntos Culturais da OAB Paraná, que esteve hoje aqui conversando conosco. Muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima.
Até.
O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Até amanhã.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.